Oi pessoal, tô de volta aqui com esse podcast, que é o podcast mais inconstante que existe, porque nunca se sabe quando é que vai sair um novo episódio, nem eu sei. Isso se deve muito porque eu não sei o que fazer com ele ainda, mas a minha ideia era sempre abrir o microfone aqui e expor algumas coisas que eu li, algumas coisas a respeito que eu li, seja da área criminal ou não, mas que tem alguma relação com isso, ou outras notícias e novidades aí que eu esteja cuidando, esteja me interessando também. Nos primeiros episódios desse podcast aqui eu coloquei algumas palestras lá que eu participei, que eu fiz um webinar com alguns colegas falando sobre perícia criminal. Então, se você quiser explorar, quem não conhece ainda o podcast, quiser explorar um pouco o que já foi exposto, pode voltar nas edições anteriores. E a partir daqui eu vou tentar também trazer alguns convidados. Eu até vou abrir uma pesquisa lá no meu Instagram para ver o que vocês gostariam de ver. Eu tenho em mente alguns colegas de dentro da segurança pública e outras pessoas que eu conheci através das redes sociais que podem trazer alguns assuntos interessantes aqui para compartilhar com vocês. Mas isso é para um futuro breve, não vai demorar muito. Planejo daqui a alguns dias ou semanas já começar a fazer isso. Por enquanto, vamos ver o que nós temos para hoje. Caso Daniela Pérez, então muitas pessoas não sabem porque não eram nascidas nessa época, né? Aconteceu em 1992, eu já tinha 11, 12 anos nessa época, e ela, essa atriz, ela participava numa novela da Globo, novela das oito, mais importante, né, que mais dá visibilidade aos atores. Não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época era uma época de TV aberta, só não tinha TV a cabo, o máximo que a gente tinha diferente era uma MTV no HF que não pegava direito. Então a gente era muito refém de poucos canais. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos a TV Guaíba, a Manchete, acho que não, ainda era Manchete na época, depois virou Record, o SBT, a TVE, a Bandeirantes e a Globo, a RBS Globo. Era só isso, não tinha mais nenhuma opção. Então a gente ficava refém e às vezes a única opção que tu tinha era ver uma novela até. Eu até vou confessar que eu acho que essa novela eu até acompanhei naquela época, porque era uma TV só em casa, todo mundo de noite, e só tinha TV pra ver ali mesmo. Então não tinha opção, tu queria ver o Chaves na hora do almoço lá, não, tinha que ver o Jornal do Almoço. E tratando-se de uma atriz da Globo, né, pô, o caso ganhou uma repercussão gigantesca, né? Principalmente porque a maioria das televisões dos lares brasileiros sintonizavam a Globo, então ficava refém do que a Globo dizia. Não tá muito diferente de hoje, mas normalmente o pessoal tem mais opções atualmente. E o que aconteceu foi que essa atriz, a Daniela Pérez, foi morta com diversas facadas ou lesões perfurocortantes. Depois a gente pode chegar até lá. E ela estava nessa novela aí de Corpo e Alma. Acho que era a novela que ficou famosa porque tinha os strippers masculinos lá, se não me engano. Acho que era isso. E a autora dessa novela era a Glória Pérez, que era mãe da atriz, essa Daniela Pérez. Então vocês podem ver que gigante foi isso aí, questão de uma atriz que estava em voga na época, estava muito famosa, participava de uma novela importante, ter sido assassinada enquanto a novela estava no ar. Então, não me lembro como é que eles fizeram com as cenas que ela aparecia ainda, quando ela deveria aparecer, já que ela foi morta. Vou confessar que eu não lembro. Então, quer dizer que eu não vi muito bem a novela mesmo. E além do mais, ser uma novela que a mãe da atriz foi assassinada, era a autora, né? Mas piora, porque o assassino, juridicamente falando, ele foi condenado por isso, posteriormente, claro. O assassino foi o cara que fazia par romântico com ela na novela, o ator Guilherme de Pádua. Porque o que se falou na época é que ele estava tendo um caso com ela e ela era casada com um outro ator que, se não me engano, estava na novela também, que era o Raul Gazola. E o Guilherme de Pádua, esse, ele era casado com uma mulher chamada Paula Tomás, que também foi considerada culpada de ter ajudado o Guilherme de Pádua aí no crime. Por cima era isso. Por que eu tô falando disso? Porque vai sair uma série na HBO Max sobre o caso. A série vai estrear dia 21 de julho no serviço de streaming HBO Max. E sobre isso, a mãe dela, a autora Glória Pérez, se manifestou sobre a produção. Ela admitiu que ainda sofre ao ter que relembrar o assassinato da filha, 29 anos, é claro, né? Quem que não sofreria perder um filho de uma maneira trágica dessa? Mas ela disse que é necessário falar sobre isso para evitar que tenha mais espaço essas versões fantasiosas que os assassinos tentaram emplacar na imprensa durante os anos que antecederam o júri. Esse júri que condenou os dois por homicídio duplamente qualificado. Então lembro da época que suspeitava-se que ele teria utilizado uma tesoura para cometer o crime. Foram várias lesões na região peitoral da atriz que ele teria dado, com a ajuda essa da mulher dele, da Paula Tomás. Então nesse caso a tesoura atuou como um instrumento pérfuro cortante, se ela foi utilizada de forma aberta, porque teria a atuação da lâmina dela. Se ela foi utilizada de forma fechada, ela pode ser considerada até um instrumento pérfuro contundente, dependendo do tipo de tesoura, né? Senão pode ser um instrumento perfurante, se ela tinha uma ponta bem afilada, ou se era uma tesoura ali com uma ponta menos afilada, pode ser considerada até um instrumento pérfuro contundente. Então fica a dica aí dessa próxima série que vai sair na HBO Max. Eu tô curioso, certamente eu vou assistir, porque era um caso que eu acompanhei na época, eu tinha 12 anos e foi uma coisa até bem impactante, assim, um assassinato, uma tesoura, não sei o que, e foi muito abordado isso, foi muito explorado isso na imprensa, na jornal, tudo, porque é um caso realmente não só pela crueldade, mas porque envolvia essas pessoas que eram muito famosas na época. Outra notícia interessante que eu encontrei hoje foi sobre o caso Beatriz, que ocorreu na cidade de Petrolina. 6 anos e meio após o crime, o caso é concluído com um suspeito indiciado pela polícia por homicídio. A menina tinha 7 anos quando foi morta com 10 facadas na cidade de Petrolina, no sertão. Marcelo da Silva, que está preso, foi considerado autor do assassinato a partir de teste de DNA. Olha a importância da perícia aí. E quando eu falo sobre perícia, é perícia como um todo. Desde lá da coleta feita no local, quanto os exames realizados posteriormente. 6 anos e meio depois do crime, o caso Beatriz Angélica Mota foi concluído pela Polícia Civil de Pernambuco. A menina, então, com 7 anos de idade, foi assassinada dentro de uma escola em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Marcelo da Silva, de 40 anos, suspeito de desferir 10 facadas na criança, está preso e foi indiciado por homicídio qualificado. Beatriz Angélica foi morta em 10 de dezembro de 2015, quando estava na formatura da irmã no colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Ela saiu do lado dos pais para beber água e desapareceu. O corpo dela foi achado dentro de um depósito de material esportivo da instituição com uma faca do tipo peixeira cravada na região do abdômen. A menina também tinha ferimentos no tórax, membros superiores e inferiores. Isso é uma coisa interessante para fazer uma referência com o caso da Daniela Pérez ali. No caso da Daniela Pérez, ela não tinha essas lesões nem nos membros superiores ou membros inferiores. Ela tinha somente essas lesões no pescoço e no tórax. No caso da menina, que ela tinha essas lesões nos membros superiores e inferiores, que pode ser uma indicativa de que ela tenha tentado se defender. No caso da Daniela Pérez, a ausência dessas lesões nesses membros, tanto superiores como inferiores, pode indicar que ela tenha sido contida no momento em que foi lesionada. Tá, são apenas suposições, somente quem fez o exame pericial, somente o legista e o perito que fizeram os exames, eles podem afirmar isso, mas é uma suposição que a gente pode fazer baseado nas informações que a gente recebeu através das notícias. Tá? Por meio de nota, a polícia informou nessa quarta que a força-tarefa responsável pelo inquérito encerrou as investigações. O relatório conclusivo foi enviado pela internet na segunda ao Ministério Público de Pernambuco. No comunicado, a corporação disse ainda que o procedimento segue sob segredo de justiça. Por isso, não foram divulgadas mais informações sobre os trabalhos da polícia. Pelas redes sociais, a mãe de Beatriz Mota, Lucinha Mota, afirmou que a filha merece um processo justo. Acrescentou que 6 anos após o crime espera a celeridade da justiça. O caso começou a ser solucionado em janeiro de 2022, esse ano, pouco depois de o crime completar 6 anos. Na época, a polícia científica afirmou que Marcelo da Silva confessou o assassinato. A polícia esclareceu que chegou ao suspeito a partir de exames de DNA na faca usada no assassinato. Como é que pode ter DNA do agressor na faca? DNA de contato, pode ter tecido epitelial, e em alguns casos, quando o agressor utiliza a faca, depois de algumas lesões que ele faz na vítima e suja a faca com sangue, ele pode acabar se cortando também, porque a faca pode se tornar escorregadia. Então é muito interessante, nesses casos de agressão com arma branca, sempre verificar as mãos do suspeito. Teve um caso que eu participei uma vez que eu pedi justamente para ver as mãos do suspeito, porque eu percebi que ele tinha essas lesões aí cortantes na mão, que era um indicativo que ele tinha manuseado a faca e durante a agressão ele acabou se cortando também. Quando as autoridades fizeram o anúncio da descoberta, Marcelo da Silva já estava preso por outros crimes. O DNA encontrado na faca foi comparado com material genético de 124 pessoas consideradas suspeitas ao longo dos 6 anos de investigação. Todas essas amostras foram coletadas pelos peritos do Instituto de Genética Forense Eduardo Campos desde 2015, e a perícia constatou que nenhuma delas tinha ligação com o crime. Na primeira semana de janeiro, os dados coletados pelos peritos na faca utilizada no crime foram aprimorados, o que possibilitou a inclusão do perfil genético do assassino no Banco Estadual de Perfis Genéticos da Polícia Científica. Com isso, foi feito um cruzamento de informações em um programa de computador que reúne 14 mil cadastros de pessoas que estão ou já passaram pelo sistema prisional de Pernambuco. O resultado apontou que o assassino de Beatriz Angélica seria Marcelo da Silva. Na mesma semana, a polícia coletou novamente material genético de Marcelo e refez o cruzamento dos dados, chegando à mesma conclusão. O laudo mostra que o perfil genético obtido a partir da amostra é compatível com o DNA da menina e do suspeito. Então vejam a importância do banco de DNA para solucionar casos recentes e casos antigos. Cruzar essas informações aí vai ser muito importante. Claro que não podemos colocar toda a população nesse cadastro, e tem leis que impedem isso, e até eu acho que não seria correto. Mas todos esses criminosos condenados devem fornecer seu material para o banco de DNA para cruzar casos e verificar se tem outros crimes não solucionados que eles podem ter participado. Mas o caso não termina aí, teve uma pequena polêmica envolvendo esse suspeito aí, o Marcelo da Silva. Dias depois da sua prisão, teve um pequeno desentendimento entre os advogados de defesa que representaram o suspeito. De início, a advogada Niedja Mônica da Silva se apresentou como defensora e disse que ele tinha confessado o assassinato para aliviar o coração da mãe da menina. A reviravolta ocorreu depois que o advogado Rafael Nunes apresentou uma carta em que, segundo ele, Marcelo se diz inocente e afirmou que ele teria sido pressionado para admitir a culpa. Os dois advogados dizem ter sido constituídos por Marcelo da Silva como defensores no caso. Rafael Nunes diz que Niedja Mônica foi destituída, mas ela afirma que a entrada do colega seria analisada pela Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco. A imagem da carta eu vou disponibilizar para os apoiadores, que aliás eu estou numa pequena indecisão sobre o que fazer com isso. Eu vou cancelar a campanha do Apoia-se, tá? Eu vou começar uma outra campanha, provavelmente no Orelo, já vi que é uma plataforma melhor para fazer isso, que dá para disponibilizar mais coisas. Mas eu informo qualquer novidade aí no próprio Instagram lá. E agradeço muito aos apoiadores que estavam contribuindo ali para o Apoia-se, tá? E nessa Aurela eu vou fazer uma coisa bem baratinha ali, tipo R$5 por mês, só para eu cobrir os custos do podcast aqui, que é o valor que eu tenho que colocar para pagar, para hospedar o podcast. Então, como eu falei antes, eu não quero enriquecer com isso, eu quero apenas não ter prejuízo, pelo menos. E seguindo aqui, uma nova pesquisa diz que presença de cães está relacionada a menor índice de crimes. O estudo feito em Columbus, publicado na revista Social Forbes, sugere que a combinação entre presença de cães e nível de confiança entre moradores de um bairro está associada a menores índices de criminalidade. Para Nicolo Pinchak, principal autor do trabalho e estudante de doutorado em sociologia, quando as pessoas passeiam com cachorros na rua, elas estão mais atentas. As pessoas passeando com seus cães estão essencialmente patrulhando seus bairros. Eles veem quando as coisas não estão bem e quando há estranhos suspeitos na área. Pode ser um dissuador de crime, segundo ele. Os autores ressaltam que a relação entre confiança mútua e vigilância é uma combinação já conhecida pelos sociólogos na observação do aumento ou redução dos índices de crimes de um bairro. No entanto, o professor Christopher Brown, coautor da pesquisa, reconhece que, apesar de não haver uma maneira precisa de medir como os moradores fazem essa vigilância, o recorte do estudo sugere que entre os bairros que possuem a presença de muitos cães e níveis de confiança entre os moradores apresentaram queda adicional em criminalidade se comparado com os outros bairros. A confiança não ajuda tanto os bairros se você não tem pessoas nas ruas percebendo o que está acontecendo. É isso que passear com os cães faz, disse Nicolo Pinchak. Por outro lado, o estudo também aponta que, independentemente do nível de confiança que os moradores têm uns nos outros, a presença de cães nos bairros ainda é benéfica e ajuda a reduzir crimes contra a propriedade, haja vista que os latidos caninos podem servir para coibir ações criminosas. Os pesquisadores utilizaram estatísticas de 2004 a 2016 para analisar os índices de crimes em Columbus e acessaram dados de 2013 feitos por uma empresa de marketing para saber quantos domicílios tinham cachorro. É a pesquisa feita nos Estados Unidos também, né? A gente tem que levar em consideração essas diferenças de cultura que a gente tem entre os Estados Unidos e aqui. Aqui a chance do cara que está passeando com o cachorro ser assaltado ainda é grande, e além de levar o celular, é capaz de levar um cachorro também. Se for um Lulu da Pomerânia, alguma coisa assim que seja mais caro, essas raças mais caras. Eu sou muito fã de vira-lata, né? Eu nunca tive cachorro, sempre morei em apartamento, mas eu tenho dois gatos que... Aliás, eu tive que fechar a porta aqui porque o gato tava miando demais e quase saiu todo o miado dele na gravação. Ele não tá passando fome. Ele tem a comida dele, mas ele quer a comida molhada, que ele sabe que ele ganha só de noite, mas ele resolveu que ele quer comer durante o dia também, tá? Então não pense que estou maltratando, é que ele não sabe mais os horários dele, tá meio velhinho, coitado. E eles são vira-lata, os dois que eu peguei foram da rua. Possivelmente, quando eu for morar numa casa, que é meus planos para daqui a alguns anos, eu vou pegar um cachorro vira-lata mesmo. Takahashi Kazuki, criador do mangá Yu-Gi-Oh! É encontrado morto aos 60 anos. Segundo a imprensa internacional, o corpo do artista foi encontrado boiando no mar e vestindo equipamento de mergulho. Quando eu li o início da notícia, boiando no mar, eu pensei, bah, suicídio. Mas não, estava utilizando equipamento de mergulho, possivelmente deve ter sido um acidente, pode ter passado mal enquanto mergulhava. Não que a pessoa não possa colocar um equipamento de mergulho e se matar, mas é uma coisa meio... improvável, né? A gente trabalha com as coisas que são possíveis, mas improváveis. Isso aí é uma coisa possível, mas improvável. Nada impede a pessoa lá estar praticando mergulho e decide que quer morrer, mas é muito pouco provável, né? A confirmação sobre a morte de Kazuki foi divulgada nessa quinta-feira. Segundo a agência Reuters, autoridades estão investigando a morte. O mangá Yu-Gi-Oh! Publicado inicialmente na revista japonesa Weekly Shonen Jump, entre 1966 e 2004, conta a história de Yugi, um adolescente que recebe de presente um quebra-cabeças que contém o espírito de um faraó egípcio que se apodera do corpo do jovem. Mais tarde foi publicado na forma de uma série de 38 volumes pela editora japonesa Shueisha, depois adaptado em séries de animação e dois filmes. A partir daí criou-se um jogo de cartas que virou sucesso mundial. Eu não sou muito dessa área, eu não sou muito fã de mangá e anime. Tem alguns que eu gosto, que eu assisti, mas eu nunca gostei, nunca assisti muito Yu-Gi-Oh! E também não jogava esse jogo. Apesar da minha faceta nerd, eu tenho os meus limites também. Nos Estados Unidos, homem rouba carro de polícia e atende a um chamado policial. Uma coisa é tu roubar um carro, outra coisa é tu roubar um carro de polícia. Outra coisa é tu roubar um carro de polícia e ainda atender um chamado. E foi isso que o nosso amigo, que Jeremiah James Taylor, fez. Segundo a polícia, ele roubou um carro de polícia que estava numa delegacia às 3 da manhã e então respondeu a um chamado para atuar num caso de violência doméstica que foi pedida pelo rádio ali 30 minutos depois de ele ter roubado a viatura. E segundo testemunhas, vejam só, ele foi o primeiro a chegar no local. Só que as próprias pessoas que estavam brigando reclamaram pro xerife que o policial parecia estar bêbado, o policial entre aspas. Jeremiah logo fugiu do local quando os policiais de verdade chegaram. Deu-se então uma extensa perseguição policial que durou em torno de 2 horas. E logo depois, o nosso amigo Jeremiah bateu o veículo e acabou tentando se refugiar dentro de uma floresta, mas foi preso logo em seguida. Mais uma dos nossos amigos americanos. Polícia apareceu para prender um homem e foram atacados com uma retroescavadeira. O pai do suspeito que estava sendo preso ameaçou os policiais com uma retroescavadeira. O vídeo, para quem quiser ver, eu vou colocar no meu Instagram. Possivelmente vai ser um daqueles medo desbloqueado dos policiais, ir prender uma pessoa e sofrer uma agressão com uma retroescavadeira. Um dos policiais reclamou que esse é um cenário que eles não previram na academia onde eles treinaram, na academia de polícia onde eles treinaram. Creio que nenhuma academia de polícia do mundo, nenhum curso de formação no mundo espera que isso aconteça, né? Os policiais chegaram à casa de Wayne Talman em Hardwick em 12 de junho para prender Brandon Talman, seu filho de 24 anos, por acusações de agressão e roubo decorrentes de um incidente dias antes, segundo o New York Post. Mas a prisão não ocorreu como esperava. O vídeo registrado pela câmera da viatura mostra os policiais lutando com o suspeito, Brandon, quando uma escavadeira, supostamente operada por Wayne, pelo pai do suspeito, se move em direção a eles. Então um vídeo mostra ali a escavadeira chegando perto dos policiais, se aproximando da viatura, a pá, aquela, sei lá, aquela caçamba, balançando perto da viatura. Eu achei que em determinado momento ia bater na viatura, mas não bate. E depois essa caçamba vai em direção aos policiais. Os policiais tentam desviar até porque o cara tenta acertar eles. E no fim, todo mundo foi preso. Todo mundo da família foi preso. E seguimos aí em Terras Yankees. Ataque a tiros deixa 6 mortos em desfile de rua nos Estados Unidos. Segundo a polícia, um homem entre 18 e 20 anos disparou de um telhado com um rifle de alta potência enquanto ocorria uma parada em comemoração à independência dos Estados Unidos na cidade de Highland Parks, em Illinois. Não posso deixar de fazer uma referência ao último episódio que eu gravei no podcast Criminalmente, que fala justamente de um caso de Long Distance Serial Killer. Nesse caso aqui, ele é um assassino em massa, mas o que eu tratei ali era um sniper. Eu explico ali porque eles não usam o termo sniper, eles usam o termo long distance serial killer, que seria um serial killer à distância, que age à distância. No caso em tela ali eu cito um caso semelhante, que era um cara que utilizava um fuzil para matar pessoas à distância. Ele tem uma certa semelhança com esse, mas nesse aqui ele se assemelha mais a um assassino em massa, porque ele matou muitas pessoas em um curto período de tempo no mesmo local. É importante isso, a questão do mesmo local, e que não houve aquele período de calmaria para conseguir qualificar ele como um serial killer. Seguindo na notícia aqui, ao menos 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque a tiros nesta segunda-feira, durante um desfile do Dia da Independência nos Estados Unidos, na cidade de Highland Park, no estado de Illinois. A polícia desencadeou uma operação de busca pelo autor dos disparos, mas 4 horas após o tiroteio, ele ainda não havia sido detido. Suspeito é um homem branco entre 18 e 20 anos. Segundo a polícia, ele estaria armado e é considerado perigoso. O homem abriu fogo cerca de 10 minutos após o início dos desfiles, às 9 horas, no horário local, provocando correria entre os participantes e espectadores. O evento tinha a presença de políticos, como o governador de Illinois, J. Robert Pritzker. De acordo com a polícia local, o atirador usou um rifle de alta potência. Pelo menos 31 pessoas foram levadas aos hospitais. A grande maioria com ferimentos à bala, mas algumas também com machucados provocados na correria desencadeada pelo tiroteio. Testemunhas relataram ter ouvido mais de 20 tiros, enquanto fugiam da rota do desfile. Os Estados Unidos vivem uma nova onda de ataques a tiros. No mais midiático dos últimos tempos, um jovem de 18 anos, munido de uma arma de assalto, matou 19 alunos e 2 professores em uma escola primária em Uvalde, perto da fronteira com o México. Poucos dias antes, um supremacista branco, também de 18 anos, havia matado 10 pessoas negras em Buffalo, no nordeste do país. No final do mês passado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou uma histórica lei bipartidária sobre controle de armas. Embora tímido do ponto de vista dos democratas, é a primeira grande reforma federal sobre armas em 3 décadas e parecia inimaginável até a recente série de tiroteios em massa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país com maior quantidade de armas per capita do mundo e figuram entre as nações com maior número de ataques a tiros por ano. Ainda sobre o caso de Illinois, temos a notícia que a polícia conseguiu deter o homem que era procurado e diz que ele era uma pessoa de interesse, era um suspeito, né? Robert Crimo III era considerado suspeito e foi apreendido pela polícia, foi preso pela polícia com aí a alegação de ter participado, ter sido o autor desse ataque ocorrido nos Estados Unidos, no estado de Illinois. Quando questionadas, as autoridades disseram que ainda descrevem Crimo como uma pessoa de interesse, um suspeito no caso, enquanto conduzem a investigação e tentam conectá-lo à cena do crime. De acordo com a polícia, ele foi visto em seu carro por uma unidade policial no norte de Chicago. Robert Crimo fugiu quando a polícia tentou abordá-lo, levando uma breve perseguição. O rapaz de 22 anos foi levado então para o departamento de polícia de Highland Park. E eu vou disponibilizar para os apoiadores do momento, né? Quem está ainda no Apoia-se, já falei que eu vou passar para o Orelo, mas é adiante, que vou passar todo o material depois, a foto do atirador. E tem uma notícia interessante sobre isso, né? Diz que ele saiu disfarçado de mulher do tiroteio, por isso que ele não foi pego. Robert Crimo, o homem detido pelo tiroteio de segunda-feira que deixou 6 mortos e 30 feridos no estado americano de Illinois, planejou o ataque durante semanas e o cometeu disfarçado de mulher para não levantar suspeitas, informaram as autoridades nesta terça-feira. O vice-diretor do departamento do xerife do condado de Lake, Christopher Covelli, disse que Crimo tem 21 anos e não 22, como noticiado no dia anterior, e que suas motivações ainda não foram esclarecidas. Segundo a polícia, a descrição de Robert Crimo era de um homem magro, branco, com olhos castanhos e cabelos castanhos, pesando cerca de 55 quilos. Ele tem várias tatuagens, incluindo uma na bochecha de 4 listras cruzadas por uma outra listra, e também outras tatuagens de rosas vermelhas e folhas verdes no pescoço e de letras cursivas acima da sobrancelha esquerda. A imprensa americana diz que Robert Crimo é morador de Washington e posta em suas redes sociais músicas de rap. Um perfil com seu nome na plataforma IMDb, especializada em cinema e assuntos ligados à indústria do entretenimento, diz que Bobby Crimo é um rapper, cantor, compositor, ator e diretor americano de Chicago. As autoridades não confirmaram oficialmente se o perfil é de fato dele. Vários videoclipes com seu nome aparecem em diferentes plataformas e redes sociais, mostrando um jovem com características físicas semelhantes às fotografias mostradas pela polícia. Em vários dos vídeos, Robert Crimo aparece fazendo apologia a armas e tiroteios em escolas. Em um dos vídeos intitulado On My Mind, Na Minha Mente, Na Minha Cabeça, ele é visto com um colete e um capacete de operações militares em uma sala de aula. Em determinado momento da gravação, ele enfia a mão em uma mochila e, após um corte para uma tela preta, a sala de aula é vista em caos. O jovem então sorri com malícia. Minhas ações serão corajosas e meu pensamento é desnecessário. Sei o que tenho que fazer, sei o que isso significa, não só para mim, mas para todos os outros, canta ele em uma de suas músicas. Em outra das músicas, Are You Awake? Você está acordado? Ele disse que cometeria um ato que definiria sua vida além de sua capacidade de se conter. E inclui uma imagem de um recorte de jornal sobre Lee Harvey Oswald, o atirador que assassinou o presidente John F. Kennedy, que por acaso eu citei no episódio do outro podcast, lá no episódio Criminalmente. Para quem não conhece, é onde eu faço análise dos episódios da série Criminal Minds. Bom, deu pra ver que nosso amigo aí, o Robert Crimo, ele não é muito certo, né? A gente vê que ele tem aquele perfil que a gente já viu em outros casos de atiradores, bem semelhante, aquele que faz apologia a armas, assim, em redes sociais de uma forma equivocada, né? Existem formas de fazer apologia, defender o porte de arma de uma forma mais correta. Eu tenho uma opinião sobre a questão do porte de arma, né? Eu acho que ele não deve ser tão liberado. Eu acho que ele tem que ter um certo controle. Claro, tem pessoas que poderiam ter, mas deveria ter muitos testes, dificultassem a questão de acesso para qualquer um, que a gente sabe que muitas pessoas querem ter arma para brigar no trânsito, para discutir com o vizinho, e poucas para realmente se defender. Se a pessoa confirma ali que ela tem necessidade de ter uma arma de fogo, por exemplo, mora num lugar retirado, uma fazenda, alguma coisa assim, que é muito difícil chegar à polícia caso ela necessite, pô, é uma questão. Agora, um cara que não é de nenhum emprego de risco, por que tu quer uma arma de fogo? Ah, pra me defender. Ah, mas defender do quê? Peraí, por quê? Então, tem que ter um controle, tem que ter um psicotécnico bem forte, então é diferente, tá? Eu sou meio restritivo em relação a isso. Como eu lido muito com a questão da violência humana, questão de suicídio, a gente sabe que nos Estados Unidos a maior parte dos suicídios ocorrem por arma de fogo. Grande parte das armas de fogo, das mortes por arma de fogo nos Estados Unidos são suicídio, né? Então acho que tem que colocar mais esse fator aí na discussão sobre liberação de porte de arma e a questão de como podem aumentar os suicídios se a pessoa tem uma arma de fogo. Então, muitas vezes, como eu estudo muito o assunto da questão do suicídio, eu sei que tem determinados casos que a pessoa pode estar em dúvida de cometer suicídio ou não, e que se ela sabe que ela tem acesso a um meio letal, isso vai falar em favor da decisão pró-suicídio naquele caso. Então, é um assunto um pouco complicado e é um pouco também muito polêmico, né, essa questão da liberação de porte de arma. Eu acho que eu já comentei em outros episódios de podcast sobre isso. Então eu não quero que levem para o lado político. Isso aí não tem nada de ideologia. São fatores que eu observo muito pelo que eu trabalho com isso. Tá? Eu tenho arma de fogo e eu não ando com ela. Eu levo somente no dia do meu trabalho, no dia que eu estou de plantão, eu não ando com ela na rua, até porque eu não tenho um treinamento muito forte para poder andar com ela na rua. Por exemplo, eu tô no carro com arma de fogo na cintura. Se alguém vier me assaltar, eu vou ter que reagir. E eu não tenho treinamento suficiente para poder realmente me defender Porque se eu tiver com a arma, eu vou ter que reagir. Porque o cara, se o cara vir que eu tô com a arma, vai ser muito pior pra mim. Se ele vir que eu tô com a arma e eu não utilizar ela, vai ser muito pior pra mim. E esses caras, muitas vezes, eles não vêm sozinhos, né? Então, será que a pessoa com uma pistola ali, ela vai ter condições de fazer frente com 2, 3 atiradores? É meio complicado. Então, eu opto sempre de não andar com arma de fogo, porque eu não tenho treinamento suficiente pra isso. Mas eu acho que isso é um assunto que talvez a gente possa trazer num próximo episódio do podcast, trazer duas visões diferentes. Uma pessoa que é a favor do porte liberado, geral, assim, não sei, ou a pessoa que é a favor de um porte mais controlado, ou aquela pessoa que é totalmente contra, né? Isso é uma coisa que a gente pode planejar para um episódio seguinte. E olhem só que... olhem, ouçam só que notícia trágica, né? Relacionado ainda ao evento e esse tiroteio. Vizinhos resgatam bebê em atentado nos Estados Unidos e descobrem que pais foram mortos. Horas após o ataque a tiros durante o desfile no Dia da Independência nos Estados Unidos em Highland Park, na região de Chicago, na última segunda-feira, moradores da região se mobilizaram para encontrar a família de um garoto de 2 anos que foi achado sozinho e sujo de sangue em meio à correria de pessoas que fugiam do atentado. Grupos e redes sociais foram inundados com fotos de Aidan McCarthy, 2 anos, para ver se alguém tinha uma pista de onde estavam seus pais. A confirmação veio nesta terça-feira, dia 5. Kevin McCarthy, de 37 anos, e Irina McCarthy, 35, estão entre os 7 assassinados no desfile. O bebê foi entregue aos avós. Autoridades disseram que o suspeito disparou, disparo e tiro, né? Isso é uma coisa que eu trabalhei no episódio do podcast lá. Ele atirou mais de 70 vezes de um telhado de maneira aleatória contra pessoas que assistiam ao desfile e depois fugiu vestido com disfarce para se misturar à multidão em pânico. O tiroteio ocorreu em um bairro com grande população judaica, mas a polícia afirma que ainda não tem evidências de que o ataque tenha ocorrido por motivos antissemitas ou racistas. Quando foi preso, Robert Crimo tinha no carro um fuzil de alta potência semelhante ao utilizado no tiroteio, que é similar a um AR-15. Além disso, carregava outras armas, todas compradas legalmente em Illinois, disseram as autoridades. Ao todo, ele havia comprado 5 armas de fogo, incluindo rifles e revólveres. O médico David Baum, que participou das operações de resgate, relatou o horror que presenciou. A visão terrível de alguns corpos é insuportável para uma pessoa normal, afirmou, ao detalhar que as vítimas estavam dilaceradas ou com os corpos cravejados de balas. Então, realmente, o dano que um fuzil desse faz é gigantesco. Felizmente, aqui no Rio Grande do Sul não temos muitos crimes relacionados a fuzis ainda, né? Embora o uso de fuzil esteja se disseminando aí entre as facções, pelo menos aqui não temos muitos. Já peguei um caso realmente que teve... a pessoa teve a cabeça destraçalhada por tiro de fuzil. Não é nada muito agradável. Mas enfim, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Ah, não gostaria de terminar o podcast nessa vibe meio ruim, assim. O que a gente podia falar no final? Falar sobre o final do Stranger Things, que foi a última série que eu vi. Bah, não é legal também, porque... é, termina meio chatinha, né? Tem umas coisas ruins, algumas pessoas que morreram. Não quero falar sobre isso, não quero dar spoiler, não sei se todo mundo viu. Se bem que já passou um tempinho do final, né? Daria pra falar. Mas realmente, é meio chato porque alguns personagens legais ali acabaram morrendo ou não morrendo, né? Ficou essa dúvida. Mas acho que dá pra encerrar de qualquer forma aqui o podcast. Quem ouviu até o final pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, Perito Morales, falar o que é que achou e aceito sugestões do que a gente pode fazer para os próximos episódios deste podcast aí que é o mais inconstante de todos. Quando é que vai ter outro episódio? Não sabemos. É um mistério. É uma coisa que eu proporciono para vocês. É um mistério de quando vai sair outro episódio do podcast Visão Reperto. Para começar, o nome também é meio ruinzinho, né? Não é todo mundo que sabe que é Visão Reperto. Mas é que eu não podia deixar de usar esse nome. Ele tem muita relação com perícia criminal. Todo perito sabe o que é o Visão Reperto. E todo mundo que estuda perícia criminal, quem almeja o cargo de perito ou algum outro cargo dentro da perícia criminal, papiloscopista, fotógrafo, técnico, tem que saber o que é o Visão Reperto, que é o ver e repetir, ver e reportar. Então, o que eu estou fazendo para vocês aqui? Estou vendo, estou lendo e estou reportando, estou analisando, estou repetindo para vocês, que eu acho que é um bom nome para um podcast, pena que não é todo mundo que alcançou esse entendimento. Então, pessoal, muito obrigado para quem me acompanhou aí. Fico à disposição pelas redes sociais e até o próximo episódio.